começar a putaria.
Salve, salve, rapaziada, estamos começando mais um NBcast. Sim, eu sou o Eduardo Vitalino, como estão vocês? E hoje voltamos para mais um NBcast. E como é que hoje está ele? Sim, ele, o homem, a lenda, o nosso querido amigo figurante. Fala aí, figura. Não consegui nem pensar nada para fazer a introdução dele. Fala aí, figura.
Oi, oi, literatura é boa. Estamos aqui novamente para mais um episódio para expandir as nossas mentes. E caso vocês queiram expandir os nossos bolsos, tem os links aí bem... Nada nocivos aí na descrição, aí no fixado, vocês acham? Vocês podem nos dar dinheiro para continuar esse projeto, ou então vocês podem dar algumas esmolas também para os episódios durarem um pouquinho mais e para a gente gastar no tigrinho no fim de semana, né? Porque é muito importante isso também. Mas hoje o que não vai faltar vai ser alta classe. Hoje é classe A. Hoje é um episódio culto, meus amigos. Hoje vocês vão receber a cultura que vocês nunca receberam em suas vidas.
Exatamente, galera, exatamente. Hoje estamos aqui num papo literário, né? Com a gente que hoje está também. Ele, sim, ele mesmo. Nosso querido aí diretamente de Goiânia, Xura. Fala aí, Xurão.
Goiânia não, amigo. Boa noite aqui da Rua de Mata Cavalos, viu? E hoje, ó, o episódio promete ou nos trazer as grandes machadadas de Assis ou as grandes senenhadas de Senis. É isso aí.
Exatamente, galera. E hoje nós estamos reunidos aqui para quê? Para fazer um tema mais do que especial, mais do que célebre, né, figurante?
Muito, muito. Hoje, de novo, é alta cultura em dia.
Pra quem tava com saudade aí dos nossos temas malucos, nosso tema inspirado numa treta que teve aí no Twitter, nosso tema é o The Big Three Seinen versus Machado de Assis Elite Team. Sim. E figurante, nessa disputa aqui. Até pegar um ar aqui, bicho. Terá vinheta ou não terá, figurante?
Com toda certeza, meu amigo. Roda o Machado.
Começando o nosso podcast aqui, né, galera? Vamos introduzir o tema que, pra quem não sabe, pra quem aí não é muito ligado nesses nichos aí, nessas tretas aí de anime, de cultura pop aí, né? Vamos introduzir, né? Introduzir aqui o tema, que começou como, figurante? Começou numa treta do Twitter, que cara, é uma treta tão longa isso aqui, que a treta começou no seguinte, um Twitter, postou um meme que é tipo assim, sabe aqueles memes lá que tem um casal andando na rua, aí o cara olhando pra trás e vendo uma menina andando, sabe?
Sim.
É um meme que tem um casal andando e o cara tá virando o rosto pra ver a menina que tá passando do lado atrás dele, sabe? Então, esse meme, fizeram um meme desse, só que, tipo assim, o cara tá escrito assim, lutar com os latinos, né? Aí na namorada ele tá escrito assim, cultura do seu próprio país. E na menina que ele tá vendo na frente tá escrito assim, cultura japonesa. Ou seja, ele tá mais interessado na cultura japonesa do que na cultura do próprio país, certo? Beleza. Aí um brasileirinho tweetou, respondeu esse tweet com assim, quando os livros brasileiros tiverem o mesmo nível de escrita de Oregairu, Mushoku Tensei, Date Alive e ReZero, eu começo a valorizar o Bostil, certo? Aí,
certo.
Enquanto a partir disso, um usuário de Facebook, né, Facebook, printou isso e postou no grupo Bar da Aqua. E respondeu, deu uma réplica, né, figurante? Duvido isso. Falar alguma obra do Machado de Assis que seja melhor escrita que Umineko ou Steins Gate. Simplesmente não tem. Então, é sério,
bicho. Umineko não dá não, cara.
Esse aí printaram essa imagem do grupo e postaram no Twitter. Aí um rapaz postou e deu mais uma réplica, colocando assim, qualquer obra do Machado de Assis, aí sinalzinho de maior, né? Sinalzinho de maior, animes. Só Berserk, Vinland Saga, bate de frente, na minha opinião. E aí o grande usuário chamado Bruno fez a imagem que era, né? que era o The Big Three Senin versus Machado de Assis Elite Chain, que gerou esse episódio aqui do Nimbecast, que a gente vai fazer uma disputa do Big Three Senin, que, mano, não faz nem sentido o Big Three, bicho, pelo amor de Deus. Big Three é só... Big Three é Naruto, Bleach e One Piece só, cara. Não tem outro Big Three. Mas, enfim, Big Three Senin versus Machado de Assis Elite Chain, certo, figurante?
Certo. E vale lembrar que aqui a gente tá... Essa treta, ela começou... Aí, mas ela começa de verdade, se a gente pode fazer um trabalho antropológico aqui, ela começa de verdade lá no Dragão de Berserk contra Baporu, sabe? É registros ainda de tudo aquilo, você vê como ela foi abriu um portal desde aquelas discussões intermináveis que a gente chegou no que a gente tá hoje, sabe? Então é pra gente analisar, entender o que tá acontecendo agora, a gente olha pro passado e vê ele se repetindo, sabe? É tudo um ciclo.
Exatamente, é um ciclo que se repete eternamente, né, figura?
Eternamente, ainda mais no Twitter, né, que é inexplicável.
Não, e é engraçado que essa treta aí do Amapuri e do Berserk aconteceu no nosso primeiro ano de podcast, você lembra, figura? No primeiro ano do podcast aconteceu isso. E agora que o podcast tá fazendo 5 anos, essa treta retornou, parece que é uma homenagem, né, figura?
É, exato, o tempo passa, a gente tá aí também, as coisas vão acontecendo, mas tudo continua igual, sabe? Tudo é igual e nada mudou desde de lá, sabe? E nada vai mudar. É tipo aquelas discussões de Roberto Carlos ou Tim Maia, sabe? Nunca sai do lugar.
Pô, sim, mas sim. O legal é que os anos passam, tá ligado? Passou 5 anos, meia década, e o Dragão de Berserk continua sendo muito mais bonito do que a Vaporu, hein?
Mas, com certeza.
É, como diria Tim Maia, tudo é tudo e nada é nada. Né, Fiorentino?
Com certeza eu diria isso. Depois do triato.
Sim, sim. E, né, galera, vamos começar o nosso podcast aqui, né, Figurante? Que o Big Three Senin é composto por quem, Figurante? O suposto, né, Big Three Senin é composto por quem,
Figurante? É, na verdade, ele é chamado de Big Three porque são os únicos Senin que as pessoas conhecem, sabe? Os únicos Senin que a pessoa que usa essa denominação conhece. Não é porque ela escolheu os melhores, mas é só porque ela não tem conhecimento maior que isso. Mas o famoso Big Three Senin é Berserk, Vinland Saga e Vagabond, sabe? Não falha nunca, são sempre esses, você vê sempre edit deles na internet, sempre os três juntos por algum motivo obscuro. É como eles são os mais famosos, assim, não os mais famosos, mas no sentido que eles são a porteira pro Senin. E aí todo mundo que já quer colocar ele como o Big Three e fazer relações com eles e tudo mais, enfim, vocês entenderam. Mas aí eu te pergunto, Italino, qual seria o Elite Team do Machado de Assis em contrapartida?
Elite Team do Machado de Assis seria, obviamente, né, Dom Casmurro, né, que é o clássico, o Alienista, que também é outro clássico, e pra mim o trio, né, seria, se fosse um trio, seria o Memórias Póstumas de Barras Cubas. Mas como é um Elite Team, dá pra colocar o Quincas Borba nessa jogada, e também o Helena, né, que é o Elite Team, então vamos colocar só Elite, né, figura?
Sim,
Então dá pra gente começar aí a nossa disputa aí, figura?
Dá, né? Vamos ver como que... Eu não sei nem a métrica que a gente consegue usar. Pra você ver como é o nível do Twitter, meus amigos.
É, pra você ver. Cara... Mas, figura, vai ser na... Vamos fazer na porrada ou vai ser discutir na obra?
Ah, pode ser... Assim, pode ser na porrada, discutindo, que nem quando os caras colocam o Batman contra qualquer personagem, sabe? Tipo, é na porrada, mas tem os argumentos ainda. Então,
sim,
tem
sim.
Como ser mais... Meio livre, assim, a gente vê qual que ganha na força bruta e qual que ganha na força da cabeça.
Beleza, figura. Então vamos começar com o Dom Casmurro, né, que os personagens aqui selecionados pela gente são os protagonistas, né, que é a Capitu e o Bentinho, né, que inclusive, figurante, você acha que ela traiu ou não, figura? Diga pra nós, figura.
Você tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida?
Ih, rapaz.
Onde a fumaça talvez tenha fogo.
Ih, rapaz.
Pode ser o fogo amigo.
Fogo amigo, então... do Ezequiel, né?
Exato, fogo amigo, nem sempre é tão amigo, enfim. Talvez são sinais de fumaça de um povo não civilizado. É tantas as coisas, né? Que tá lá, né?
Mas como que é, como a gente vai, né? Como a gente vai discutir aqui Dom Casmurro, primeiramente, né? Que tem o fator traição e tal, coisa. Dá pra gente colocar Berserk. Berserk contra...
A gente compara a situação. O Guts, na sua visão, ele foi corno em algum momento da vida dele?
Aí é foda a figura.
Essa é a pergunta que eu não coloco a mão no fogo, mas o Guts sofreu tanto, né, que talvez ele escapou desse sofrimento. Tem que ver, né, tem que... o Guts, se ele não for, porque também tem essa questão, se ele for, se ele não for, a gente não sabe da vida, muito da vida dele, mas a gente com certeza sabe de várias desgraças que ele passou, e isso pesa muito na hora de argumentar, porque, cara, Capitu e Bentinho, você sabe, né, situação complicada, mas o universo de Berserk é muito diferente.
Não é muito diferente da Rua de Matacavalos, não, cara. A Rua de Matacavalos é tão caótica quanto o Reino das Trevas ali do Berserk, cara. Sinceramente. Só acontece coisa ruim naquele bairro, cara. Impressionante.
É. Olhando pra... Ali é meio que um lado mais urbano de toda aquela desgraça de Berserk, né?
É tipo isso, cara.
Se Berserk é medieval, ali já é uma outra era, já é colocado em outros problemas.
Ah, e tem muita coisa, por exemplo, tem um personagem que ninguém lembra dele lá no Machado, no Dom Casmurro, o Tortuga. Ninguém lembra do Tortuga. Muito não, importante. O sogrão do grande Bentinho.
Sim, mas figura, né, levando em consideração tudo isso aí. Tem o Guts e a Casca acabam tendo um filho, né? No Berserk, né, figura?
Sim, sim.
Tem a criança lá, né? Criança, né? Que eles falam ali que é filho dele. Não se sabe, né, figura? Mas é filho do Guts ou é filho Griffit, figura? O que você acha dessa situação?
Cara, aí sabe no DNA do ratinho, cara, eu acho.
Não, mas aí a gente tem um impasse, tal como o Dom Casmurro tem um impasse, né? Que é. O Escobar aí, a Capitu, né? Será que traiu, figura?
Sim. Então, aí já começa a equivaler um pouco as coisas, né? A gente já começa a ver a era que os dois estão, a era são diferentes, mas os comportamentos são os mesmos, né? Ao invés de lutar contra os demônios, tem que lutar contra as fofocaiadas que tinha na época, todas aquelas paspalhadas. Então, acho que em peso eles se contrapõem. Mas, não sei, né? O peso de uma traição é grande, né? Vê aí que é um assunto. Sim, que é desde os primórdios da humanidade até hoje em dia com Bela Graciana, então. Você vê que ele tá sempre em pauta.
Sim, cara,
eu
sim.
Não sei, o Guts passa por tanta coisa que isso aí acho que não foi talvez o maior dos problemas do Guts, né? Ele tem que lutar contra matar um demônio por dia. Então não sei, eu acho que a Capitu e o Bentinho eles sobressaem um pouco nesse quesito, viu?
Ah, o Guts tem que pegar 6 ônibus por dia pra chegar no trabalho dele, trabalha de CLT, cara. E o Dom Casmurro é da elite burguesa do Rio de Janeiro, então a gente tem ali uma disparidade muito grande, né, cara? Mas a gente tem que lembrar levar uma coisa em consideração. A gente tá falando aqui do Guts contra o elenco do Dom Casmurro, mas aí é injusto, tem que ser um contra um. Então vai ser o Guts contra Capitu ou o Guts contra o Bentinho? Ou contra o Dom Casmurro?
Bentinho,
né,
cara? Não vamos fazer covardia, Bentinho. É disputa de chifre, né,
figura? É o Bentinho,
é disputa de chifre, grande chifre.
Mas aí tá. Tem o Bentinho e tem o Bentinho Evil. O Bentinho Evil é o Dom Casmurro. É qual Bentinho?
Meu Deus.
Cara, o Bentinho Evil é foda, hein, cara. Se for o Bentinho do começo do livro ali, que ele é pau mandado da Capitu, não dá, né, velho?
Aquele Bentinho que escrevia carta, tinha aquele amigo dele que escrevia carta pra ele falando de guerra. Ele ficou meses conversando por carta. É o plot mais esquecível do livro. Mas, cara, ó, o Guts também tem um Guts Evil e um Guts menos Evil. O Guts do comecinho, antes do Estigma... Era o Guts, apenas o Guts. Aí depois do Estigma virou o Guts Evil. Só que, não, na verdade não, era o Guts Evil antes, aí depois se tornou o Guts, né? Mas, ó, se botar aqui, vamos supor, os dois no Prime, com preparo, cara, eu acho que o Guts pode ter o armamento que for, ele tem todo aquele arsenal na roupa dele, mas ele não ganha do Dom Casmurro, não, que é o Bentinho Evil. Porque o Bentinho Evil, ele ia conseguir manipular as emoções do Guts e fazer com que. Ele tem uma aura, sabe? Parece que o Dom Casmurro, ele consegue trazer todo o mal do mundo pra pessoa e essa pessoa vai sofrer. É como se ele fosse aliado com alguma divindade maldita que traz o mal ao Goro. E o Guts já tem ali um catalisador disso. Então o Dom Casmurro, só por estar perto do Guts, ia fazer o Guts estar mais propício a se fuder sem ser diretamente fudido pelo Dom Casmurro.
E no argumento?
No argumento? Ah... Primeiramente que o Guts nem fala a mesma língua que o Dom Casmurro, né? Como é que eles iam argumentar se eles se comunicam em línguas diferentes?
Olha, aí você tá trazendo um ponto bem sábio.
Realmente. É, porque, ó, o Guts fala português e o Dom Casmurro fala carioquês. Ainda mais carioquês
aí,
antigo.
O Guts fala português, cara? Peraí.
O Guts fala português. Olha, aonde eu li tava em português. Agora, o Dom Casmurro, ele fala em carioquês... Antigo, tipo assim, é como se fosse o latim do carioca. Latim já
não,
é difícil.
Não, ele fala português brasileiro rebuscado, cara. É um português rebuscado que ele fala. Não fala carioquês, não. Não fala isqueiro, não. Esquina, escola.
Mas ele é do Rio de Janeiro.
Mas é na época colonial, cara.
Você acha que o Dom Carlos... Você acha que o Machado de Assis não era flamenguista?
Não era. Não existia time. Nem existia, cara. E futebol nessa época ele tava...
ele é Flamengo a priori.
Dos clubes do Remo lá, dos clubes de regata.
De regata.
Pois é, cara, é isso. Mas o Guts, qual língua o Guts fala, então, se não for português?
Japonês, né, velho? Japonês feudal.
Ah, mas Berserk não se passa no Japão, homem. Passa na Europa, coisa assim.
É verdade.
Porque fala inglês?
Passa na Europa,
que fala inglês?
É, não, mas é meio que uma Europa medieval, né? Porque eles não usam katana, né? Eles estão usando as espadas europeias.
Pô, será que o Guts, ele fala inglês com sotaque britânico? Nossa, que bosta, cara.
Nossa, aí brocha, hein, cara.
Aí não.
Repete. I will defeat you. Nossa, não dá pra imaginar, não.
Não, mas o Guts, seria crueldade demais o Guts ser submetido à culinária... culinária britânica, cara. Não aguentaria.
Mas, você já percebeu? Mas é condizente com a personalidade dele.
Só você já percebeu que em inglês fala, parece o Ronald Golias falando inglês, cara? Oh, oh, Deus, oh, 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 oh.
Eles enchem a boca pra falar. Né?
É que nem o Morris do Smiths cantando, parece que tá com uma pedra na boca, ué.
Não, o Bob Dylan que canta parecendo que tá mascando chiclete, velho.
Mas tá chupando cana. Sim.
Mas tá mascando chiclete.
Que isso, cara. Vou falar em cana. Vocês conseguem assoviar chupar cana? Não, desculpa. Não, nada a ver.
Que isso, cara.
Não sei nem assoviar.
É que esse tópico é muito importante pra mim, mas não vem ao caso, não.
Então, mas voltando ao Capitu e Companhia Limitada.
Vai.
Tem que ver, o elenco de Berserk, eles sobreviveriam nessas intrigas aí que... Tem.
Ah, mano.
Porque tem um elenco farto ali, pelo menos no Golden Ark ali.
Dá pra encaixar um em cada um, né? Pipim? Ah, é verdade, tem mesmo. Então. Ele é Tortuga. O Pipim é o Tortuga. O sogro do Machado. Machado de Assis, não, o Dom Casmurro.
É o paralelo.
O molequinho, esse molequinho aqui, que é o filho do Dom. Ô, mas
é o Ezequiel.
Essa foto aqui é tendenciosa,
hein? É o Ezequiel. É, a foto.
Ezequiel.
Tem uma capa que é tá muito tendenciosa. O cara desenhou muito delicioso, cara. Porque o moleque tá igualzinho a cara do Escobar, velho.
Pois é. Nossa, será que o cara que desenhou a capa, será que ele achava que traiu ou não traiu, hein? Ah, tomando. Mas, ó, eu acho que o Ezequiel, ele é o Rickert, aí a Capitu pode ser a Casca, o Tortuga é o Pipim, na verdade, o Guts. É o Donka, dá pra encaixar, mano. O Griffith, por exemplo, seria o próprio Escobar.
O Pablo Escobar?
É.
Não, pô, Escobar do Dom Casmurro.
É, você falou o Pablo Escobar, velho?
O próprio Escobar.
Cara, eu acho que nessa confusão aí, cara, eu acho que o Bentinho, ele acabaria entrando... Mano, eu acho que o Bentinho ali no Eclipse, cara, ele entraria na mente da alma da mão de Deus ali, cara. Entraria na mente de todo mundo ali, velho. De tão atazanado da mental que ele era, velho, o Bentinho, velho.
Bentinho o primeiro incel da literatura, né?
Sim. Não, aliás, o Bentinho é tão desgraçado da cabeça quanto o Guts, né? Dá pra gente falar isso. Os dois estão ali num desgraçamento mental que... Vixe Maria, velho.
Mas aí é aquele ponto, né? O Guts, ele é flagelado, coitado. O Guts, ele é um cara que ele sofreu. Agora, o Bentinho, na verdade, ele é um fracassado, né? O Bentinho, ele tem a cabeça fodida porque ele é um bosta. Agora, o Guts, coitado, o Guts sofreu. Mas eu acho que o Bentinho no meio do Eclipse, cara, ele ia ficar com aquela roupinha dele de cola, ia ficar com aquele bigodinho dele e ia começar a se lamentar. Eu acho que os deuses do Eclipse iam desistir e acho que eles iam entrar pra própria dimensão, nunca mais voltar pra esse plano.
Não, ele não ia se lamentar, mano. Ele ia entrar na mente dos bichos, cara. Ele ia dar um jeito de falar que os bichos traiu ele, que os bichos estavam conspirando contra eles mesmos, falar que os bichos, um bicho traiu o outro, mano. O Bentinho. Não. O Bentinho do mal é. Não, o Bentinho. Se fizerem um anime do Dom Casmurro, o Bentinho tem que ter a marca da cicatriz, cara. Na hora que ele tem a mudança de chave da mente dele. Tem que ter a cicatriz.
Sure, tem, cara.
Mas enfim, vamos pra próxima aí. Dessa aqui, quem que ganha a figura?
Cara. Do jeito que você falou, então acho que. Nessa fogata ele leva muita desvantagem, né? Ele não é tão atormentado quanto parece.
Não é tão atormentado quanto parece. O bicho não consegue dar espaço sem ver a sobração atrás dele.
O Guts perto do Dom Casmurro, ele é o cara mais são do mundo. Dom Casmurro é insano, cara. Esse cara tem que ser internado. Tinha que chamar um padre pra cuidar. Não. Já, na verdade, chamaram,
sabe, né? Sabe o que tinha que chamar? Tinha que chamar o doutor Simão Bacamarte, que é o psiquiatra, né, do alienista. Tinha que chamar ele.
Tem que chamar o doutor João Neto pra fazer uma ordem de uma medida protetiva da capital pro Bentinho, cara. Porque se o Bentinho ele atravessar, é tiro no coco no relógio, mano. Porque esse cara não dá, não.
Ó, vamos.
É um perigo.
Vamos partir pra próxima aí. Temos aqui, que é o... Vamos com Brás Cubas aqui, né? Brás Cubas contra quem? O Vagabonde ou o Vinland Saga? Quem que vocês acham que vai?
Eu acho que o Vagabonde, né, cara? Porque os dois estão mortos, né?
Caralho, velho. Caralho, Chura.
Ué, o Miyamoto não se acha morreu. Tem muito tempo, muitos anos,
sim,
né?
Sim, sim. Ah, então é uma... Anos já. Caraca, Chura. Então é uma memória póstuma dele, né?
Memórias póstumas de Miyamoto Musashi. Aí em japonês fica Vagabonde. Só que em português não.
Sim. Não, em japonês... O Vagabonde é uma obra que você não consegue nem falar que a obra... Você não consegue falar que a obra é foda. Porque você vai falar Vagabonde é foda. Aí fica... Fica estranho. Mas enfim, cara, é a analogia perfeita, né, velho? É duas obras assim que estão tratando, né, relatando as memórias póstumas, né, de uma figura que já está falecida. Só que a diferença é que o Brás Cubas, né, ele é narrado pelo próprio falecido, né? O Vagabonde é o próprio é o autor mesmo, tá? Que narra, que faz narrações, que faz tudo ali, né? Ou não tem... Não, acho que nem tem narração, né? Acho que é poucos momentos que tem narração no Vagabonde, né? Mas enfim...
Rapaz, eu nem lembro de ter, cara.
Uhum. Vai, elabora aí, Shura.
Cara, então, como a gente tá tratando aqui uma batalha de dois mortos aqui, né? Os caras já estão mortos. Só não pode pegar o... Agora, por exemplo, Miyamoto Musashi e pedir pra ele fazer um saque ali, né? Na agência mais próxima. Porque assim, como é um mangá e um livro que retrata duas pessoas mortas, a gente tem que levar muitas coisas em consideração. Primeira delas é assim, o Brás Cubas, ele vai estar puro ou ele vai estar em cima do hipopótamo? Porque isso é muito importante. Porque no livro, no capítulo 7, quando ele sonha, tem um delírio, e ele anda em cima do hipopótamo e contempla o início dos tempos, assim, a matéria, e ele tem o maior catarse ali, ele fica pelão demais, pô. Ele fica muito apelão. Então tem que ter essa ponderação, né? Primeiro, vai ser o Miyamoto Musashi puro, com a katana dele de madeira, ou vai ser com a katana de metal, ou vai ser... E vai ser também o Brás Cubas no pelo ou com o hipopótamo embaixo? Porque tem que, né, tem que ter essa igualdade.
Cara, se for o hipopótamo, ele atropela, velho. Aí não tem como não.
Pô, porque é ele desliza em cima do hipopótamo. Mano, hipopótamo, esse hipopótamo é brutal, ele é tipo o tapete mágico do ladinho, pô. Aquele hipopótamo é muito massa, né? Pô, eu lembro que eu tinha um grupo de amigo meu que eu tava lendo Dom Casmurro, o pessoal ficava, não, quando chegava no capítulo 7 do Brás Cubas, hipopótamo. Aí eu fiquei 2 anos, pô, pessoal, hipopótamo? Como é que acontece? Hipopótamo, os caras, hipopótamo, eu fui ler realmente, hipopótamo. Então no capítulo 7 de Brás Cubas, hipopótamo. E é um grande hipopótamo, diga-se de passagem.
Cara, é um dos momentos mais épicos que tem, cara. Brás Cubas e o hipopótamo é um negócio que vale a pena ler só por causa desse momento épico aí, né, velho?
Eu nem li o resto. Eu li até o hipopótamo e tem 2 anos que eu nunca mais toquei no livro. Eu li só até o hipopótamo. Pra mim, ali já bastou. Não que seja ruim, né? Tipo assim, eu falei, cara, eu não preciso mais ler o livro. Eu li o livro só pelo hipopótamo. Eu já que tenho o hipopótamo. Eu larguei de ler. Acho que eu nunca mais vou ler na minha vida esse livro.
Mas, cara, o hipopótamo é bom pra caralho, cara. Eu acho que é um dos grandes updates que tem, velho. Caralho, é muito bom, velho. E, mano, se for ele na versão hipopótamo, velho, é brutal. Você sabe que hipopótamo é um dos animais mais violentos que tem, né? Tanto que lá na Colômbia, né, o Escobar, ele tinha uma criação ali no... Tinha um zoológico, né, com vários animais. É, muitos acabaram indo pra outros lugares, outros países, né? Mas só ficou os hipopótamos. Os hipopótamos escaparam do zoológico. Mano, os bichos causam até hoje na Colômbia, velho. E ninguém consegue tirar os bichos, porque os bichos é brutal, velho. É assassino, vai pra... Pula por cima da pessoa, pisoteia, esmaga. Bicho é... É brutal, cara. Mas o Shura lembra.
Faz uma conta no Nubank no nome das pessoas. É complicado, velho. Não, o hipopótamo eles causam terror lá na Colômbia, né? Tipo, abre conta do Nubank no nome das pessoas, tal, pega crédito no Mercado Pago, coisa complicada. Mas, cara, e o pior é que ninguém fala do hipopótamo do Brás Cubas, velho. Porque quando eu li essa parte, eu falei, cara, eu preciso ver alguém. Eu preciso ver um ensaio. Eu tenho que ver alguém falando do hipopótamo. Ninguém na internet fala do hipopótamo.
Ninguém fala, cara. É impressionante. Ninguém fala. Desse, é o melhor momento da obra e ninguém fala, velho, do hipopótamo. Eu fico revoltado, cara.
Fala, velho. Eu fico indignado, velho.
Porque...
Vamos fazer um vídeo do hipopótamo?
Vamos fazer.
Um podcast sobre hipopótamo.
Não, fazer, a gente faz aqui no MBCast episódio só sobre o hipopótamo de Brás Cubas. Aí o figurante faz um episódio reflexivo no podcast dele falando e você faz no canal, no seu canal, um aqueles vídeos de ensaio com as imagens e falando das curiosidades do hipopótamo do Brás Cubas.
Aquele hipopótamo é muito foda, cara, não tem jeito. Pô, não tem. A gente voltando do hipopótamo que eu acho que. Desculpa, não dá nem não pro tem, caldo, pro dá, Miyamoto. Cara. Desculpa, Miyamoto, você não é um ninguém. Não é um ninguém perto do hipopótamo.
Mas
você pode
e na
vir...
contemplação, o hipopótamo ganha também?
Puta, aí que ele ganha, figurante. É aí que ele ganha, porque, veja bem, quando o Brás Cubas sobe do hipopótamo, eu li faz muito tempo, posso estar falando errado, mas é uma coisa parecida assim. Esse hipopótamo, ele viaja no espaço, assim, com... O Brás Cubas, eles contemplam, assim, o início dos tempos, sim, a mortalidade, sim. O início e o fim, tá ligado? Pô, isso é
contemplação. Figura, é a parte mais contemplativa então... do livro. Ele sobe em cima do hipopótamo e aí ele sai contemplando o mundo, né, cara? Aquele, o hipopótamo vai levando ele pra uma aventura, assim, né, velho? Que ele vai vendo ali as coisas do mundo, contemplando ali a aurora, o céu, as coisas, né, o Shura?
Não, é coisa de louco. Ele vê uma deusa, uma coisa assim, puta que pariu.
Então, repito, acho que nossa. A resposta tá respondida, né? Se até na contemplação ele ganha, então não tem muito mais o que argumentar, não é mesmo?
Sim, sim.
Pô, se o pessoal... Esse cara aqui embaixo, ó, tá, tem um cara que fez o primeiro post no Twitter, aí teve o que deu RT e teve o que deu RT no Facebook. Se esses três caboclos lissem o capítulo do hipopótamo, eles nunca mais viam anime na vida deles. Nunca mais.
Exatamente, cara. Mano, e ninguém fala da porra do hipopótamo, mano. É uma coisa... É maravilhoso, fala, mano. O delírio ali que ele tem do hipopótamo,
eu acho
que ele começa a contemplar o mundo, ver as nuvens, ver o céu, delirar. Porra, é maravilhoso isso aí, cara. Porra.
Cara, é muito bom.
A gente tem que fazer, mano, aqui no podcast, episódio só sobre hipopótamo. O hipopótamo abençoado do Brás Cubas. Vai ter episódio do NBCast falando só dele. Vai ter episódio do podcast figurante filosofando sobre o significado do hipopótamo do Brás Cubas. E o Shura vai fazer um ensaio lá no canal dele. É, analisando o filme, né? Tem o filme do Brás Cubas. O Shura vai analisar a cena no canal dele lá de cinema. Né? Então vamos que vamos, galera. O hipopótamo... Mano, o hipopótamo... Cara, eu tô muito empolgado, cara. O hipopótamo do Brás Cubas é muito foda, cara. Eu tô até feliz que o Shura lembrou.
Ele é um hipopótamo grandão, velho.
É muito foda, cara.
O hipopótamo é muito foda. Cara, o hipopótamo, ele é tipo assim, acho que a ficção nunca vai chegar no hipopótamo de novo. Acho que só existe. É que nem, sabe, no cinema? Tem, tipo assim, tem o cinema antes de Vértigo e o cinema depois de Vértigo. É que tem a literatura antes hipopótamo e pós-hipopótamo. Não tem como, cara.
Exatamente, cara, exatamente. Caralho, e ninguém fala, cara. E ninguém fala, cara.
Ninguém fala. Cara, a maior injustiça da televisão e da literatura não fala de hipopótamo. Cara. Hipopótamo branco, sim, inclusive, albino.
Sim. Cara, que isso, cara. Que lamentável, cara. Que lamentável. Não ter uma valorização melhor assim, do nosso maravilhoso hipopótamo, cara. E tem no filme, cara. Cara, tem no filme, velho. Tem no filme. Acabei de ver aqui no...
E é bonita a cena. A cena é bonita, velho. A cena é
caralho,
bonita.
Caralho, velho. Cara, eu tô emocionado. Figura, o que, que você acha disso, Figura? Você que é um...
Eu amo hipopótamo, cara.
Aí figura vem e manda uma lapada, né? A gente falou que odeia hipopótamo. O que é a extinção do bicho, cara?
Não. Eu gosto de hipopótamo, eles são os animais que às vezes eles não sabem a força que tem e vivem em zoológicos mesmo podendo escapar, sabe? Então eles têm ali, eles devem ser bem contemplativos mesmo, mas então acho que isso sana todos os argumentos, né? Não dá nem pro cheiro aí pro Musashi aí, ele só com uma espadinha ali e a contemplação dele não chega perto da contemplação aí. Do hipopótamo e sua viagem cósmica, e acho que não tem mais como a gente torcer, porque os argumentos são todos a favor, sabe? Não tem nenhum pós, sabe? Não, na verdade, só tem pós, não tem nenhum contra. E acho que não deu pra vagabundo, cara, não deu.
Inclusive, eu acho que algum diretor de Hollywood, ou então de algum país ali da Estônia, que gosta de fazer filmes, Iugoslávia, que Deus a tenha, quem pegar, fazer um filme do Brás Cubas novo. E o hipopótamo, ele ser estrelado ali pelo Adam Driver e o Brás Cubas ele ser o Robert De Niro, cara. E a deusa ser a Kirsten Dunst. Pô, ia ser foda demais, cara.
Sem dúvida nenhuma, cara. Sem dúvida nenhuma. Vamos, acho que falta só um aqui, né? Um cena pra gente continuar, pra gente terminar, né? Que é o vilão de saga, né? Uhum. É o último aqui, do Big T. É, mas, ô figura. Aí no vilão de saga, a gente coloca quem pra disputar. Temos aqui, ó. O alienista, que é o Dr. Simon Bacamarte, né? Pra quem não leu o livro do alienista, ele é um psicólogo, né? Que ele vai analisando as pessoas e aí ele acaba mandando as pessoas pro manicômio, né? É um manicômio na época, né? Ele mandava as pessoas pro manicômio. E ele começa a mandar todo mundo da cidade pro manicômio. Porque ele começa a ver que todo mundo tem algum tipo de problema e ele manda a cidade inteira pro manicômio. Aí chega um momento que ele vai pro manicômio porque ele se analisa como louco também. Mas enfim, tem ele. Tem aqui no Quincas Borba, né? Que inclusive é universo compartilhado com o Brás Cubas, né? Que o Quincas Borba, ele era amigo de um cara chamado Rubião. Ele morre, ele deixa toda a sua herança pro Rubião. E o Rubião ganha também um cachorro com o nome de Quincas Borba, que era o nome do amigo dele falecido, né? E temos aqui a Helena também, né? Que é a história da Helena também é muito simbólica, que é a Helena. O conselheiro, o Vale, né, que chamava, ele teve um caso com a mãe de Helena, e aí quando ele morre, ele deixa de herança tudo que ele tinha pra Helena, falando que a Helena era filha dele, só que a Helena sabia que ela não era filha dele, mas ela aceitou. Beleza, só que esse cara, ele tem um filho que chama Estácio, a Helena começa a viver na casa, e aí ela se apaixona pelo Estácio, o Estácio se apaixona por ela, mas ela não pode ficar com ele, porque eles tecnicamente são irmãos, e ela não pode revelar a verdade porque ela vai perder a herança. Então essa história muito maravilhosa. Mano, que isso, Machado de Assis é... Né, figura tá emocionado, figura tá chorando aqui, véio, que isso.
Absoluto cinema, sim. Né?
Mas quem que pegaria aqui o vilão de saga, cara? O Thorfinn? Quem que pegaria ele? O Quincas? O Rubião e o cachorro Quincas?
Ninguém, pois o Thorfinn não tem inimigos.
Caralho!
Sabe, cara.
Não teria embate.
Eu vou dar o final melhor, figura. A gente ia colocar o Rubião e o cachorro Quincas pra lutar, mas no final do livro, o Rubião, ele acaba ficando louco. E aí ele acha que é o Napoleão. Então ele ia ficar com a camisa de força e não ia atacar o Thorfinn. E o Thorfinn não tem inimigos e não ia lutar com ele, cara. Então, esse é o final perfeito, né, velho?
Perfeito. Acho que nesse é finalmente o The Big Three Shonen leva exatamente. Uma. Acho que ele leva uma pra casa.
Mas enfim, galera, acabou aqui, figura. Tem mais alguma aí, cara, que dá pra gente fazer aí, Shura? Deixa eu ver.
Pior que eu só lembro de hipopótamo.
Nossa, eu tô muito encantado por hipopótamo, cara. Nossa senhora.
Eu adoro hipopótamo, vou tatuar no meu braço hipopótamo do Brás Cubas.
Mano, tatua o hipopótamo do Brás Cubas, aquele com... Que tem a imagem, sabe? Com um labirinto, cara. Muito foda, velho.
Puta, aquele é foda.
Então, né, galera, esse foi o nosso episódio aqui, o episódio aleatório que, cara, saiu melhor do que a comédia. A gente não esperava nada... E fomos surpreendidos com um dos melhores episódios que a gente já fez, que foi esse episódio maravilhoso falando, cara, que era o The Big T Seinen versus Machado de Assis. Começou como nada e chegou, ficamos encantados com o hipopótamo no final, né? Certo, figura?
Certo, realmente, o hipopótamo aí foi ponto alto aí, ele superou um adversário difícil de superar em todos os ramos, seja na violência, seja na contemplação, ele ficou por cima e teve um embate, pode dizer assim, tipo, esse foi um embate onde deu pra argumentar, porque o dragão de Berserk contra a Baporu já é voto vencido. Então esse sim teve um debate, teve argumentos e teve construção, se é que eu posso chamar assim. Eu acho que eu vou comprar um livro, Ritalino, sabe? Isso aqui me inspirou. Vou comprar um livro, mas não vai ser pra mim, sabia? Ah, vai ser de pra presente. Para o meu grande amigo que tá fazendo aniversário hoje, o Serginho Groisman. E eu vou dar um livro para ele, de presente.
Mas segura. O Marco Luque não vai estar, porque pelas informações que eu recebi, o Marco Luque vai ganhar uma série na Rede Globo, uma sitcom. E não vai estar mais no Altas Horas, figura. Não vai estar mais no aniversário do Serginho. Se livrou, figura.
Eu não sei se. As gravações, ele vai ter que. Não vai dar para ele participar. E isso é bom, mas pro outro lado é ruim, porque ele vai ter uma série só pra ele. Eu vi na TV um comercial dessa série, me deu Até então eu achava que o pior programa da TV brasileira atualmente era aquele programa do Porchat, que conta história com aquilo. Eu achava que era o programa mais repugnante da TV brasileira, mas aí eu fui surpreendido quando eu vi a chamada pra isso, eu fiquei muito triste. Então, mesmo se ele tá na festa, ele me deixou triste, mas pelo menos
sim,
ele não vai estar lá. Vai estar lá no Clube do Livro do Sérgio Grosso.
Que inclusive a série chama No Corre. E galera, se vocês quiserem, se vocês deixarem no comentário do Spotify, vai lá no Spotify e comenta eu quero, que a gente assiste todos os episódios e faz um episódio só sobre essa série no Marco Luiz. No Corre, que chama a série.
Não.
A série do Motoboy. Mano, esse Motoboy é muito ruim.
Eu me recuso. Eu me recuso.
Não, filho, não se recuse não, os ouvintes mandam aqui, filho.
Se eles mandassem, ué.
A gente tinha gravado aquele episódio lá, ficou. Aquele episódio lá.
Gente, aquele lá, enfim, mesmo.
Oxura, faz jabá aí do seu canal, cara.
Opa! Então, pessoal, eu criei um canal novo pra falar de filme, cinema. Cinema é legal, né? Pô, filme é legal também. É Boteco Claquete, tudo junto. Vocês vão ver lá o primeiro vídeo sobre Donnie Darko. Logo, tudo der certo, vai ser um vídeo sobre Cidade dos Sonhos. E é isso aí, cara. É um canalzinho de papinho furado, fala de cineminha, fala de filme, é isso.
Curiosidade, o nome do... O Shuri escolheu colocar claquete no nome por causa daquele programa do Otávio Mesquita, que ele era muito fã.
Caralho. Mas enfim, obrigado por ouvir até aqui. Eu quero pedir pros ouvintes, se você tá ouvindo isso, vá no Spotify, naquela caixinha lá do Spotify, caixinha de... tem uma caixinha que você pode comentar no Spotify e comente, galera, qualquer coisa. Se você comentar uma palavra, a gente já vai achar bom e vai ajudar a gente pra caramba no engajamento, galera, no Spotify. Então vai lá naquela caixinha do Spotify, comenta qualquer coisa. Se você achou legal, comenta. Comenta com alguma... se você achou ruim, pode comentar também. Mas comenta ali, mano. Qualquer coisa, uma frase, qualquer coisinha ali que você comentar já vai ajudar a gente demais. E pra finalizar o nosso podcast aqui, né, galera, eu quero avisar que o link de todas as plataformas de stream, Spotify, Deezer, iTunes, tá na descrição do vídeo do YouTube, além do canal do Shura até aí também, o canal do Figurante, o podcast do Figurante, que é o Figurante de um anime de comédia chamado Vira. E é isso, galera, obrigado por ouvirem, tchau, leia o Machado de Assis, que é muito bom mesmo, caraca, o patamar maravilhoso.
Leiam um livro.
Vou finalizar aqui. Caraca, o hipopótamo é maravilhoso, velho. Caraca, eu fiquei feliz, cara.
Cara, o hipopótamo cara, trouxe um tema quentíssimo pro episódio de hoje.
Salvou o episódio, velho. Salvou. Eu achava que não ia dar nada.
O hipopótamo é muito foda, cara.
É o melhor momento do livro, velho.